Bem-vindo ao Se Liga na Língua, um podcast para você estudar linguagens para o Enem, SSA e vestibulares. Apresentação, professor José Antônio.
Olá, eu sou o professor José Antônio e que bom estar de volta para mais um Se Liga na Língua. Você sabia que uma das principais dificuldades dos estudantes que vão fazer a prova do Enem é como fazer a redação? Por isso, nós acreditamos que é necessário entender antes como é a redação do Enem, conhecer as suas características, entender as suas exigências e, principalmente, conhecer os critérios para a correção dessa redação tão importante. E é isso que nós vamos fazer no episódio de hoje. Nós vamos conhecer a prova de redação do Enem. Para isso, nós vamos receber a professora do IFPE Campus Pesqueira, Fabiana Júlia, que irá comentar os erros mais comuns nas redações dos estudantes e nos dar dicas para você fazer uma boa redação. Se liga na língua! A redação do Enem é composta por uma frase-tema, geralmente de um problema atual da sociedade brasileira, e cobra dos participantes uma proposta de intervenção. O texto deve ser escrito em até 30 linhas e na forma de dissertação argumentativa. A proposta da redação vem acompanhada por textos de apoio, que podem ser pesquisas científicas, notícias, quadrinhos ou outras ilustrações. O objetivo da coletânea é proporcionar dados para que o candidato construa seu próprio raciocínio sobre o tema. É importante que o aluno transforme as ideias da coletânea em argumentos, pois qualquer cópia direta de alguns desses textos poderá até zerar a nota da redação. E falando em zerar, se liga nas dicas! Tome cuidado, pois a fuga total do tema ou a elaboração de um texto que não seja dissertativo argumentativo podem zerar uma prova de redação do Enem. A prova de redação do Enem deve ter entre 7 e 30 linhas. Qualquer texto que não cumpra com este limite será zerada pelo corretor. Também não é permitido ao candidato colocar na prova palavrões, desenhos ou outras formas propositais de anulação, ou parte de textos que não possua ligação com o tema proposto. Deixar a redação em branco, mesmo com o texto em rascunho, é outro preceito que zera a redação do Enem. É muito importante também conhecermos os critérios para a correção. Já há algumas edições, o INEP utiliza os mesmos critérios para a correção da redação do Enem. São 5 competências às quais o corretor atribui um nível de conhecimento de 0 a 200 para compor a nota final. Em seu texto, o estudante precisa demonstrar, na primeira competência, domínio da norma culta da língua; segunda competência, compreensão do tema e do gênero textual; terceira competência, organização das informações em argumentos; quarta competência, a coesão, ou seja, o domínio do uso dos conectivos no texto; e na quinta e última competência, apresentar uma proposta de intervenção para a problemática do tema. E agora é com ela, a nossa querida professora Fabiana Júlia. Fabiana, quais são os principais erros que os nossos estudantes cometem na redação do Enem e como eles podem melhorar?
Olá, caros estudantes, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e cuidando dos seus familiares. Eu começo agradecendo ao meu amigo Zé Antônio por essa oportunidade e hoje nós vamos conversar um pouquinho. Eu vou tentar ajudar vocês a refletir sobre aqueles maiores erros que os alunos cometem na hora de escrever a redação do Enem. Eu queria começar dizendo que cometer erros é uma necessidade para o crescimento, né? Então, em nenhum momento sinta minha fala como que desmotivadora porque você cometeu um desses erros. Muito pelo contrário, que você utilize essa minha fala para refletir sobre a sua escrita, repensar a técnica da escrita e os critérios de correção do Enem, tá bom? Por isso que eu vou estar sempre ligando um desses erros, desses equívocos, às competências do Enem que podem ser prejudicadas nele, tá bom assim? Nós vamos caminhar por 7 erros hoje. Vamos fazer o jogo dos 7 erros. Bom, o primeiro grande equívoco que pode realmente comprometer a redação do Enem, a nota da redação do Enem, é a ausência de uma tese. É muito comum os estudantes trazerem fatos históricos, dados, pesquisas ou definições sobre o tema e parar por aí e não apresentar a sua tese. Deixa eu dar um exemplo. Vamos pensar na problemática educacional. E aí o aluno escreve: nos dias atuais, a fragilidade educacional torna-se alvo de várias discussões pelo fato de países em desenvolvimento apresentarem índices fracos no cenário internacional. Veja, não é uma escrita ruim, muito pelo contrário. É coesa, é arrumadinha, ela inicia o tema. Beleza, mas isso é um fato. É fato que a fragilidade educacional tornou-se alvo de várias discussões. É fato que os países em desenvolvimento têm apresentado índices fracos no cenário internacional. Isso é um fato, isso não se discute. Então, faltou a sua tese. Faltou o que você pensa sobre isso. Faltou os fatores, as causas, as consequências que pudessem encaminhar o seu texto para uma argumentação. Então, a ausência de tese é muito comum. E é fundamental. Por quê? Porque ela resulta em problemas na competência 1, porque o texto, ele para estar completo, seus parágrafos, ele precisa de uma tese, a introdução, e principalmente compromete a competência 2 e a competência 3. E sua nota vai cair muito porque você não tem um projeto de texto. Então, cuidado para não fazer apenas a problemática do tema, apresentar o tema e não trazer fatores, problemas, dificuldades, causas, consequências que você possa argumentar no seu desenvolvimento. O segundo erro, muito comum, é começar sem a referência do tema. Como o aluno acha que o corretor decorou o tema, é claro que ele decorou. Então ele diz assim: não preciso estar falando do tema novamente. E isso é um equívoco. O corretor está corrigindo o seu texto de maneira individual. Então você precisa sim anunciar o tema. Deixa eu dar um exemplo. O aluno escreve assim: decidir se vai divulgar ou não é de fato um problema, já que essas questões envolvem ética e conveniência. Essa é a introdução, mas ele está falando sobre o quê? Decidir se vai divulgar ou não o quê? O que é uma questão de ética? Então, o tema era sobre fake news. E aí ele não traz a palavra-chave para a sua introdução e isso compromete de verdade a competência 4, né, que é a competência da coesão, da amarração do texto, mas também a problemática da tese. Então, também compromete a competência 2 e 3. Porque eu não tenho aí, eu não sei sobre o que eu estou falando. Meu projeto de texto é sobre o quê? Então, pense, eu tenho um tema, dali eu tenho palavras-chave que devem aparecer na minha introdução, até para evitar a fuga parcial ou total do tema, ok? Vamos para o terceiro erro. Erros gramaticais repetidos. Então, assim, muita atenção. Se você erra uma vírgula, você não vai perder ponto por isso. Se você erra uma concordância verbal ou uma crase, isso não vai fazer com que você diminua sua nota na competência 1. Mas se você erra mais de uma crase, mais de uma vírgula, e isso repetidamente aparece nos parágrafos, então você tem erros reincidentes. E aí sim você compromete a componente 1, a competência 1. Vamos para o quarto erro. Copiar trechos de textos motivadores é um outro problema. O texto motivador, ele me mostra um caminho. Ó, quem pensou a proposta da redação está pensando nessa linha de raciocínio. Então, é fundamental que eu leia os textos motivadores. Mas copiar trechos dos textos motivadores cai muito a minha nota na competência 2. Tá? Então, assim, não copiar trechos dos textos motivadores já me indica uma certa autoria. E aí eu subo muito nessa competência 2 e 3. Né? As duas, elas são comprometidas. Então, não copie trechos dos textos motivadores. Fabiana, eu posso copiar a ideia? Eu posso pensar na ideia? Pode. Pode sim. Você pode pensar a ideia do texto. E, claro, evitar a cópia, fazer uma paráfrase, dizer novamente, né? Mas do seu jeito. Você pode também inverter, por exemplo, se ele fala da maioria dos brasileiros, você pode trazer uma discussão pensando nessa minoria. Acho que é super interessante. Agora, copiar mesmo o trecho você não pode, porque cai muito a sua nota, ok? Vamos para o erro número 5. Anunciar na tese e desenvolver outro tema. Ou outras perspectivas de tese. E isso é um equívoco que realmente vai cair muito a sua nota na competência 3. Compromete demais a sua pontuação na competência 3, porque a competência 3 exige que você cumpra o seu projeto de texto. Então vejamos, se você está falando sobre a democratização do acesso ao cinema, e você diz na sua introdução que isso se deve à concentração das salas de cinema, por exemplo, em grandes centros urbanos, e que a arte acaba sendo para os mais favorecidos, porque ela é cara, tudo bem. Então você vai ter que discorrer sobre isso no seu texto. Então se no seu desenvolvimento você diz que o governo não investe na produção de cinema, que a sociedade não dá valor à arte, você não está cumprindo o que você prometeu na sua introdução, que era falar sobre a concentração das salas de cinema em grandes centros urbanos, no preço dela, porque a arte acaba sendo para os mais privilegiados financeiramente. Então você não falou sobre isso. Você trouxe o governo que não investe na produção de cinema, que a sociedade não dá valor à arte, é outra tese. Então é argumento para outro projeto de texto, ok? E aí você compromete muito, muito, muito a competência 3, tá? Vamos para o sexto erro. Esquecer de colocar os conectivos entre os parágrafos. A competência 4 exige que a gente arrume o nosso texto, costure o nosso texto, né? Como dizia Irandé Antunes, costurar o texto, amarrar o texto, de duas formas. Entre os parágrafos e dentro do parágrafo, dos parágrafos, ao menos um uso de conectivo, de preferência não repetido. Então, se eu coloco entre a introdução eu começo, o Brasil tem atravessado problemas, etc, etc. E no segundo parágrafo eu começo, o país precisa compreender, etc, etc. E no terceiro parágrafo eu digo, as pessoas, é como se eu estivesse começando um texto de novo a cada parágrafo. Então eu preciso colocar conectivos entre os parágrafos, tá? Eu preciso amarrar dessa forma, dessa maneira, tal iniciativa, essa questão, essa problemática. Eu preciso ir amarrando um parágrafo no outro. E esse é um grande equívoco que compromete a competência 4. E aí, no nosso último erro, nós temos a questão das conclusões. As conclusões que muitas vezes são generalistas ou são conclusões sem detalhe. Para a conclusão, lembrando que a gente tem que responder aquelas perguntinhas, quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, né, para que vai fazer, e fazer aí um detalhamento dessa ação, dessa proposta que você está colocando. E muitas vezes os alunos colocam, por exemplo, é preciso que as pessoas se conscientizem com essa situação. Quem vai fazer? As pessoas. Vai fazer o quê? Se conscientizar. Tá, e como é que a gente se conscientiza? Então, eu não vou buscar lá as minhas teorias psicanalíticas para isso, entende? Então, é muito generalista a coisa da consciência, da conscientização. Informar já é melhor, né? É preciso que o governo informe as pessoas, assim, assim, assim. Mas conscientizar é muito generalista. Então, é uma conclusão que pode não te favorecer, porque não vai ter detalhamento, né? Ou é preciso que o MEC promova um ensino contra o preconceito. Tá, como é que o MEC vai promover um ensino contra o preconceito? Fazendo o quê? Então, se você não detalha esse promover, você vai comprometer um pouco a sua nota na competência 5. Então, se você vai dizer que o MEC vai promover um ensino contra o preconceito, você precisa dizer como ele vai fazer. Conscientizar precisa dizer como vai fazer. Então, é muito comum essas conclusões um pouco mais generalistas. Bom, são 7 equívocos, mas que devem servir para a gente repensar a nossa técnica de escrita, né, e fazer cada vez melhor, tá bom? Eu espero ter ajudado. Um abraço bem carinhoso.
Fabiana, gratidão é a palavra. Muito obrigado por mais uma participação sua aqui no podcast Se Liga na Língua. Você, estudante, não perca tempo. Tempo é ouro. Estude. Um beijão no coração e até o nosso próximo Se Liga na Língua.